vocês já venderam seus jogos de videogame? Alguma vez?
O negócio é vender mesmo.
Uma vez um amigo me disse, sabiamente, o negócio é vender. Mas eu acho que na nossa época, o que mais a gente fazia era trocar, né?
É, trocar. Não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro.
Cara, comigo nunca foi assim. Eu sempre fui muito ciumento das minhas coisas, cara. Por, assim, até por isso que eu tenho os jogos e os videogames que eu tenho hoje em dia. Porque eu nunca troquei, cara. Eu nunca vendi. Eu nunca tive coragem de fazer isso, porque eu sempre fui muito apegado, né? Então não adianta. Eu não consigo abrir mão. A única vez que eu abri mão de jogos, assim, e me doeu muito, mas me doeu muito, foi no lançamento do Play 1, que tava caro pra caramba, e aí
chegou... 800? 800?
Mil e pouco, mil? Cara, no lançamento.
Caraca!
Era, no lançamento japonês, cara, e aí o cara me ofereceu um, e em troca eu dei 30 jogos originais de Super NES e uns 40 de Mega Drive, cara. Meu Deus. Me arrependo. Porque se eu vendesse os jogos, ia dar muito mais do que isso. Mas eu tava tão maluco, sabe, na época pra pegar, porque era novidade, cara, que eu peguei e fui desembolsei 70 jogos originais pro cara, velho.
Caraca, o cara fez um negócio da China, hein?
É lógico, o cara era roleiro e eu era um Zé Ruela querendo um videogame novo, né, cara?
Roleiro, olha que belo termo, roleiro.
É, o cara roleiro. Era.
Tem até a Feira do Rolo, né? Não sei se São Paulo aqui pelo menos tem.
É, que o equivalente da Feira dos Pássaros lá de Fortaleza aqui em São Paulo é a Feira do Rolo, né? Que a gente encontra de tudo pra trocar também.
Feira do Rolo, o cara levava uma bateria de carro e trazia um Dreamcast. É.
Mas, ó, eu sou como você, Bruno. Eu não, tipo, por exemplo, eu tenho um DS velho, o DS Lite, tenho o PSP e eu jogo muito pouco neles, mas eu nunca venderia, cara. Não me desfaço mesmo porque eu sou como você. Eu tenho aquela mentalidade de colecionar, de guardar e tal. Então, console é uma parada que eu não vendo, velho.
Eu, por outro lado, é engraçado porque eu costumo dar meus videogames.
É, eu também, pode crer.
Meu sobrinho quer algum jogo, aí eu não tô mais jogando, dou pra ele, cara.
Ah, mas tem gente que é assim mesmo, tem costume de dar, né, Jurandir?
Cara, não sei você. Você retrai tudo, você é uma pessoa muito retraída, que eu sei. Você é egoísta. Você tem que
proporcionar. Ele já admitiu aqui. Eu já falei,
isso aí.
O negócio é vender, disse ele.
Você não vai pro céu, você sabe que não vai pro céu. Tu e o Easy parece um judeu, né? Só vai estar atrás de dinheiro.
Porra, eu já tenho cabelo de judeu, nariz grande, meu nome é Israel. Você queria
o quê? Aí, ó, quer mais o quê?
Eu sou Jurandir Filho?
Eu sou o Easy Nobre?
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Falar aqui sobre os jogos do Mickey. Mickey tem muita coisa, né? Easy, você que esteve recentemente nos Estados Unidos.
É.
Você viu o Mickey de perto?
Não vi não, porque eu fui no estúdio da Universal. Você manja?
Ah, tu foi na parte dos adultos, né? Do...
Isso. Só pra contextualizar pro pessoal, eu não participei dos últimos dois podcasts, o 99 Vidas 21 sobre Alex Kidd e o 22 sobre Chrono Trigger, porque eu estava viajando nos Estados Unidos. E eu tive a opção de ir, como novamente, eu fui pros Estados Unidos uma vez em 99 e meus pais fizeram a opção. Ou a gente vai pra Disney ou a gente vai pro estúdio da Universal. Como eu já era um pouco mais velho e sempre curti muito filme, eu preferi ir pra Universal. Então, como eu fui agora, novamente a opção surgiu e eu novamente escolhi ir pra Universal. Então não vi o Mickey dessa vez.
Agora o Mickey é um personagem muito bacana porque toda criança adora, né? A gente vai falar sobre alguns jogos, né? Só pra lembrar o pessoal aí. A gente Isso. vai conversar sobre alguns jogos do Mickey. Não dá pra falar sobre tudo ou as participações especiais que ele fez em vários outros consoles, mas vamos falar aqui sobre alguns principais jogos que remetem a esse estilo do 99 Vidas, né? Pegar a nostalgia.
É importante falar também que esse episódio a gente vai ficar exclusivamente no Mickey, mas mais pra frente nós faremos um episódio sobre os demais personagens da Disney, né?
Sim. O primeiro jogo que eu joguei foi o Castle of Illusion do Mega Drive.
Disney, por acaso, tinha algum tipo de parceria com a Sega nos anos 90? Porque saiu muito jogo do Mickey pro Mega. Eu acho que saiu mais jogo do Mickey pro Mega do que pro Super Nintendo. Eu tô errado,
Bruno? Eu acho que foi a Sega que trouxe a Disney mais pros consoles da nova geração daquela época, né, no caso.
O primeiro jogo que eu vi do Mickey foi o Mickey Mania do Mega Drive. Todo jogo em seguida que eu vi dele, com exceção da série Magical Quest, todos eles saíram primeiro pro Mega. Hoje eu fico pensando, será que a SEGA tinha algum tipo de convênio, algum tipo de parceria com a Disney, por isso que os jogos saíram primeiro pro Mega Drive, ou apenas pro Mega Drive, porque certos jogos como o Mickey Mania não saiu pro Super Nintendo.
Vamos perguntar para o criador da SEGA, Bruno.
Vai lá.
Então, o Mickey Mania foi um dos últimos jogos da Disney para sair pros 16-bits. Ele saiu em 94 já no final do ciclo dos 16-bits.
Só pra lembrar que o Easy, quando ganhou o Mega Drive, ele já tava na geração PlayStation 2.
Eu não tinha Mega Drive, Super Nintendo.
Ele é Super Nintendo, né? O Easy, quando ele pegou o Super Nintendo, já tava todo mundo indo pro Play 3 já.
Não, eu peguei o Super Nintendo tarde pra caralho mesmo.
Só um pouquinho atrasado.
Eu era pobre, rapaz. Humilde.
Mas o Mickey Mania, na verdade, ele foi um dos últimos jogos da Disney pra ser na geração 16-bits, e ele saiu pro Super NES também, viu? Ele não saiu só pro Mega, não. Ah. O Mickey Mania, ele teve versão pro Mega Drive, pro Super NES, pro Sega CD e pro Play 1. Né? Então, o problema, ponendo que você falou da questão da SEGA, é que se você for pegar os jogos da Disney, nenhum deles, dos jogos do Mickey, foi produzido diretamente pela Nintendo. O que é diferente do caso da SEGA, porque Castle of Illusion, World of Illusion, eles foram jogos produzidos pela própria SEGA.
Verdade.
O Magical Quest, né, a série Magical Quest, eles são jogos feitos pela Capcom, e aí sim, foram pros consoles da Nintendo, e um deles acabou indo pro Mega Drive também. Então, a SEGA foi a primeira empresa que, assim, na geração 16-bits, que pegou, foi lá negociar a licença diretamente com a Disney e falou assim, eu posso fazer jogos com seus personagens. E aí foi o que aconteceu, né? O primeiro deles foi o Castle of Illusion, que foi em 90, que é um jogo que muita gente, assim, tem muito preso pelo jogo até hoje, tanto que em vários reviews que o pessoal faz, assim, o jogo geralmente tá com nota 9, 9,5, mesmo sendo jogado hoje em dia. O pessoal tem muita estima pelo jogo, sabe? E é um jogo que ele é bem interessante, o Castle of Illusion, justamente porque como ele foi o primeiro que trouxe aquela coisa de magia da Disney pros jogos, e ele é um jogo que ele é muito legal porque ele muda muito. Ele brinca com os mundos da Disney, então sim, você tem uma variação. No primeiro mundo é aquele mundo da floresta, depois você sai e vai pro mundo dos brinquedos, aí você sai e vai pro mundo dos fantasmas, tem o relógio, você tem uma biblioteca.
É o Mickey bunda de aço, né?
Bunda de aço.
Porque ele mata os inimigos tudo na com a bundada, bunda, né?
Na bunda, pode crer, isso é meio esquisito.
O Mickey é namorado da Minnie?
É sim, pô.
Não, é porque sempre aparentou ser amiguinho, né?
Não, tem não, ele se beijo. Não,
se beijo, beijo não.
São namorados, sim, é sim.
Pô. Assim, beijo na boca com língua, Jurandinho.
No Cash of Lose, não. No Cash of Lose, eles ficam brincando de cirandinha, aí a bruxa...
Mas porque o jogo é pra criança, né, pô? Tu quer ver ela chupando o Mickey, pelo amor de Deus.
Como assim, gente? mas olha aqui, ó...
Mas a questão do Castle of Illusion é porque a historinha, ela é bem básica, né? A bruxa vem e leva a Minnie, porque você lembra?
E aí, o objetivo é que, na verdade, os jogos eram bem simples nessa época. O objetivo do Mickey era salvar a Minnie, né? Então ele
De onde que veio essa ideia, cara?
Pular na cabeça, mas se
a gente for falar isso, não tem nenhum jogo, não seja esse, salvar a princesa. A própria Disney foi que inventou isso, meu filho, de salvar a princesa. Não foi o Mario, não?
Exatamente. Você tem Cinderela, você tem Bela Adormecida, você tem a história da Branca de Neve.
E é isso, foi Disney que escreveu essas histórias, né? Histórias originais aí do Walt Disney, tô ligado.
Não, mas quem trouxe pro grande público foi a Disney.
Os irmãos Green faziam a versão pornô, mano, dessas coisas.
A versão... Ô, Bruno, o Castle of Illusion, o segundo mundo, era daquele dos brinquedos?
Isso, exatamente. Que você tem o soldadinho de chumbo. Eu adoro essa fase, porque é o seguinte, ele colocou uma coisa que na época era um absurdo, mas tinha os palhacinhos que vinham no monociclo, e eles estavam jogando as bolinhas, aí você pegava uma caixinha que invertia a tela... E aí você passava a jogar de cabeça pra
verdade,
baixo.
Verdade, verdade.
Cara, isso é legal. Muito legal, cara. E
assim... Eu lembro daquele item que você pega, aí a plataforma que era uma escadinha vira como se fosse uma rampa.
Isso aí é já na parte que você tá subindo, começa a descer deslizando, e aí tem os diamantes que ele vai pegando. Isso era muito legal. O legal também do Castle Illusion eram os chefões, cara. Na primeira fase da floresta, você tinha aquele chefão que era um pedaço da tora de madeira, né? E aí ele rolava pra cima e caía as nozes em cima de você. No segundo era o palhacinho, a caixa do palhaço que dava soco. Você tinha a vaca no mundo do leite, lembra? Que era o mundo dos doces. Aí você tinha uma vaca, tipo, era um dragão que era uma com cabeça de vaca.
Tá muito rude pra mim.
Isso eu não lembro. Eu lembro de alguns flashes e algumas...
Outro jogo que foi lançado foi o Fantasia. Fantasia no ar. Que o Bruno fala de Fantasia.
Fantasia. Essa é a pronúncia, entre aspas, correta, né? Mas a gente falava Fantasia.
Era muito
que nem o clássico programa da Carla Pérez. Olha aí, a gente voltando aí.
Fantasia do
ar. Olha, rapaz.
Carla Pérez.
Coming full circle, né, na nossa discussão.
Coming full circle. Pode crer, Bruno, pode crer.
O Fantasia, ele não era um jogo bom pra jogar, cara.
Não,
o
Fantasia, ele não é um jogo. O Fantasia é qualquer
coisa. Eu lembro muito
coisa,
pouco de Fantasia,
menos
cara.
Um jogo. O Fantasia é um lixo. O Fantasia é pior que o Alex Kidd em The Lost Stars. Que a gente falou lá no
Ele tem um visual pelo menos bonitinho, né, Bruno?
Então, acontece não, então muita eles coisa. Tentaram fazer inspirado no clássico Fantasia da Disney mesmo. Então você tinha cada fase do jogo do Fantasia do Mickey era em homenagem a um dos segmentos do musical do Fantasia.
Vassoura, né? Vassourinha andando, né?
Isso, tanto que a primeira fase é baseada no Aprendiz de Feiticeiro. Então você tem o Mickey soltando a magia, tem os baldezinhos, a vassoura vindo, tal, os livros voando. Só que é ridículo esse jogo.
Que é uma iconografia muito clássica, né, do Fantasia. Eu acho que quando você pensa em Fantasia, a primeira coisa que vem à mente é o Aprendiz de Feiticeiro mesmo.
É a música, né?
Só que esse jogo é a pior coisa que já fizeram Disney de todos os tempos, cara. Esse jogo é muito ruim. Eu gosto de Mickey, eu adoro Disney, adoro, assim, jogos de videogame, gosto do Mega Drive, mas esse jogo, pra mim, ele não deveria nem ter existido, cara. Esse jogo, pra mim, é uma negação.
Tem dois outros jogos, né? O Land of Illusion e o World of Illusion, que é pra concluir a trilogia Illusion, né?
Isso. O Land of Illusion, ele foi uma sequência... entre aspas, que saiu do Castle of Illusion do Master System. Então, Land of Illusion, ele saiu pro Master System e pro Game Gear. E ele tinha uma jogabilidade parecida com o que a gente vai ver depois no Magical Quest, cara. É. Os Magical Quest, depois eles têm uma jogabilidade muito semelhante. E em 92, teve o World of Illusion. Assim, ele foi o primeiro jogo da Disney que permitia no Mega Drive você ter multiplayer. Então você tinha o Mickey e o Donald.
Verdade.
Né? E ele era um jogo muito legal, porque diferente de outros jogos multiplayer, fazia diferença com quem você jogava e se você estava jogando sozinho. Sim. Ou multiplayer, o modo como você se desenvolvia nas fases era totalmente diferente. Você tava jogando sozinho com o Mickey, você tinha que ter um tipo de abordagem na tela. Com o Donald, era totalmente diferente. Jogando com os dois, era um terceiro modo totalmente diferente de jogar. Isso, enfrentar os chefões, era tudo muito, muito legal, cara. Era uma jogabilidade inovadora, entre aspas. Porque fazia muita diferença como você jogava, sozinho ou multiplayer, cara.
Mas, vamos falar, né, da trilogia... principalmente desse primeiro jogo, Magical Quest.
Ah, Agora sim, esfreguei as mãos aqui.
É jogo do Mickey.
Agora sim, estamos falando do jogo do Mickey de verdade.
O melhor jogo do Mickey. Concorda comigo?
Absolutamente.
Eu concordo.
Cara, pelo amor de Deus, Bruno.
Não, pra variar.
Vai, fala aí.
Cacho Filoso é melhor, vai dizer.
Posso falar ou não?
Fantasia é melhor, vai dizer.
Pra mim, não. Acabei de falar fantasia. Ó, pra mim, o fantasia é pior que o Alex Kidd do Mega Drive, pra você ter uma ideia. Então você já viu o quanto fantasia é ruim pra mim.
Mas assim, meu filho, você não gosta do Magical Quest, é isso?
Não, falei que eu não gosto. Eu não acho que o Magical Quest primeiro, de 92, seja o melhor jogo do Mickey dentre todos. Eu acho, por exemplo, que o terceiro Magical Quest é melhor que o primeiro. E o segundo também é melhor que o primeiro, eu vou dizer o porquê. O Magical Quest teve uma ideia legal, aquela coisa das roupas, você ter habilidades com
ideia
as roupas.
Ideia legal? Ideia genial, meu filho. Os outros apenas copiaram isso.
É, os outros é só sequência, Bruno.
Posso falar?
Bruno, vai, roupa de turbante.
Vamos dar uma chance. Não, mas deixa eu falar. O Magical Quest, não sei se vocês vão lembrar, o Magical Quest, ele não era multiplayer o primeiro. Magical Quest, você jogava alternado. Como se você estivesse jogando o Mario, sim, o Super Mario World, por exemplo. Você não vai jogar os dois ao mesmo tempo. Então, isso, pra mim, ele tira um pouco da qualidade desse jogo.
Isso se chama multiplayer assíncrono.
Meu filho, Magical Quest. Tananana.
Pode crer aí.
Não, aí os bonequinhos jogando bola de fundo, assim, um jogando bola de sal, sombrinha.
Pode crer.
Só sombra, só silhueta, né? Pode crer.
Desculpa, Bruno.
Bruno, roupinha de turbante, Bruno. Segurar o tigre que
é
Mega Man.
Assim, vocês estão numa pilha.
Pode crer. Assim,
vocês estão numa pilha incrível de tentar me tirar do sério e eu só estou falando que o Magical Quest não é o melhor dentro dos Magical Quest. Eu não estou falando nem que ele é o pior jogo. Eu só estou falando que os outros Magical Quests, na minha opinião, são melhores que ele.
Muito justo.
Não tô falando que jogo da SEGA é melhor, tô falando nada.
Muito, muito justo, só que nós estamos falando do Magical Quest, estrelado pelo Mickey Mouse, um dos jogos de plataforma mais fantásticos do Super Nintendo. E com visual fantástico, tudo bonito.
Não, é isso que eu ia falar. Olha o que você fala. Você tem uma combinação perfeita. Primeiro que você tem um personagem que é uma franquia famosa no mundo inteiro. O Mickey é um dos personagens mais facilmente reconhecíveis no mundo. É. Você tem gráficos muito bonitos para aquela geração. É muito, os gráficos de Castle of Illusion. Olha o Bruno aí me afetando aqui. Os gráficos de Magical Quest são muito bonitos.
É o seu coração falando isso.
Meu coração falando. Você tem os power-ups, cara. Eu adoro jogo de power-up. Que tipo, você chega primeiro, você pega. Qual era a primeira roupa que você pega? Você pega primeiro o turbante. Aí você solta um Mega Buster que nem do Mega Man. Isso é muito legal.
É o mágico que a gente falava.
É tipo um Aladim.
Roupa do Aladim.
O tapete,
você soltava o tiro do Aladim nele. Puta, era muito bom.
Não, vem cá, olha só. Até o medidor de quanto de tiro você ainda tinha do Mega Buster lá, parecia com o do Mega Man. Umas barrinhas assim.
Não, as coisas de fase mesmo, por exemplo, aquelas frutas que você pegava e girava, ela virava um tipo pirocóptero e você podia voar junto com ele, ou pegar os inimigos menores e jogar nos outros, ele ficava girando também. Ou até aquelas caixas com a cabeça do Mickey durante a fase, uma caixa vermelha que você poderia pegar várias caixinhas.
Ela se reconstruía, ela voltava, fazia o respawn.
E outra, é bacana isso porque mostra que é muito bacana de jogar e não é fácil. Você vê os primeiros chefões, não são fáceis como de outros jogos, entendeu? São realmente difíceis.
Outra coisa que eu acho foda é o lance dos power-ups, que tipo, você pega, você chega numa certa área do jogo, você pegou aquele power-up, agora você tem aquele lá pra sempre. Então, dependendo do momento que você, tipo, você pode usar qualquer power-up em qualquer fase que quiser. Obviamente, tem certas fases que são construídas pra um certo power-up, como por exemplo, lá na frente, nos últimos mundos, se não me engano, você pega a roupa do bombeiro. Sim. E é uma fase que você tem que apagar fogo. Então, você pode usar... Isso é legal, cara.
Muito inteligente,
usar,
né, cara?
É legal pra caralho. Você pode usar, tipo, a roupa do Aladdin, mas você vai se lascar. Aí tem também o do... Qual era o que tinha o Robin Hood, que ele tem tipo um grappling hook e tal, do Zelda?
Esse é o 2. No 1, tem um que ele escala, né?
É o alpinista, que ele solta um... Pode crer.
Mas é interessante isso, porque ele tem todas aquelas coisas que já estávamos acostumados com jogos de plataforma, que se a gente for comparar esse jogo com Super Mario World, esse daqui dá um banho em gráfico no Super Mario World, porque o fundo... Tu vê que a primeira fase, por exemplo, você tá nas nuvens e você...
Ele é muito rico mesmo, ele é muito rico.
Você tem uma projeção muito grande de onde você tá, né? Você consegue visualizar que você realmente tá num lugar diferenciado, né?
Sensação de profundidade, né?
Exatamente. Tem um item que é uma caixa dourada, quadrada, com a cabeça do Mickey, que você segura o botão que você consegue segurar as coisas.
Você puxa uma cordinha.
E sai todas as moedas, entendeu?
Então sai uma vida ou sai coração.
Exatamente. Isso é muito... São power-ups que tem em jogo normalmente, mas que nem esse jogo fica muito bacana e você acaba procurando em todos os momentos essas entradinhas, né? essas sim, coisas sim. mais altas e tudo pra achar isso.
O Magical Quest, até então, lá na época que foi lançado em 92, ele era o jogo do Mickey mais trabalhado. Lembrando de uma coisa que eu falei logo no comecinho do programa, esses jogos foram feitos pela Capcom. Então sim. essa coisa de você poder trocar de habilidade como se fosse Mega Man, não é por acaso.
É, porque a Capcom é do Mega Man.
Sabe? É verdade. Nem quando eu, falei, quando eu fiz a comparação lá com o Mega Buster, eu não tinha nem parado pra pensar nisso.
É, então, você tem que pensar que nada é por acaso, né? E assim,
verdade.
A Capcom, ela sempre conseguiu extrair coisa boa do Super NES, né? Então, o Magical Quest realmente era o jogo do... Não só um jogo do Mickey, mas um jogo de plataforma, um dos mais bonitos que você tinha, mais detalhados, você tinha riqueza na jogabilidade, então sim. era uma coisa legal.
Não, é sabe? Tudo, cara, é tudo. A música, o gráfico, a jogabilidade, os power-ups, o jogo é foda pra caralho.
Sempre o pessoal falar a magia da Disney, que não se pode perder e tal, e nesse jogo dá pra perceber isso. Que cada detalhezinho de fase, de item, de personagem foi pensado.
As próprias fases dentro d'água, né? Você vê que ele nada dentro d'água e tudo. Então, é muito bacana, sabe? É um jogo que hoje dá pra jogar tranquilamente. Eu acho que hoje é mais legal do que ontem, sabe? Porque você consegue apreciar mais as qualidades do jogo. Naquela época era só, um jogo do Mickey, vamos jogar aqui e tal. Não, você não conseguia apreciar tanto as qualidades de um jogo como a gente tem hoje, com a capacidade de entender o que é jogabilidade, o que é gráfico, que é a trilha sonora, questão das possibilidades que o jogo te oferece. Então você consegue apreciar e elogiar ainda mais o jogo hoje, né?
E aí, 2 anos mais tarde, né, em 94, o ano de Copa do Mundo, Brasil campeão, saiu o Magical Quest 2, que muita gente conheceu como Great Circus Mystery. E era aí sim, você tinha a possibilidade de jogar multiplayer simultâneo, um jogador com o Mickey e o outro com a Minnie. E aí ele trouxe um gráfico mais apurado, coisa mais bonita, novas habilidades com as novas roupas, né?
Uhum. Esse esquema do power-up de roupa eu achava muito
era foda. Muito foda. Era
eu achava muito legal.
Não, isso é o que a gente tava falando, é totalmente Mega Man, cara. Você tem um estilo diferente,
pode crer,
tem uma
pode
arma
crer.
Diferente pra cruzar, chegar em áreas impossíveis antes, você tem como agora com seu power-up novo e tal. Só que eu acho que o principal dele, como eu falei, ele evoluiu muito na parte gráfica, evoluiu na parte de jogabilidade com o multiplayer, só que diferente do que a gente conversou lá no World of Illusion, o jogo não era diferente se você jogava sozinho ou multiplayer, e até os power-ups eles não variavam muito do Mickey pra Minnie, era o mesmo power-up só que tinha uma mudança estética, sabe? A roupa skin, da Minnie, né? Vinha com saia, né?
É verdade. Que não é a mesma coisa quando no Magical Quest 3 com o Donald, em que os power-ups eram diferentes mesmo.
Totalmente sim. diferentes, inclusive em termos de jogabilidade mudava muito.
O do 2 eram iguaizinhos.
O 2 tinha uns que eram muito bacanas, por exemplo, o do cowboy, que você fica montado no
fica pulando, né?
No pé de pano.
E no pé de pano, pode crer, cara.
E ele atira rolha, né?
Exatamente. Era legal, só que aí era todo o universo do circo, né? Esse 2, né? E eu, assim, eu não foi um jogo que eu joguei muito naquela época, porque eu joguei muito o primeiro e saiu uma carrada de jogos. Se você for olhar, o primeiro saiu em 92. 93, 94, 95, saíram milhões de jogos pro Super Nintendo. Milhões,
né? Na época era tenso.
Foi um boom mesmo.
Talvez o principal jogo que você gosta do Super Nintendo tenha saído nessa época. Porque
é verdade.
Que é impressionante. Foram 3 anos absurdos ali. Daí, quando eu saí do primeiro e fui jogar o terceiro já, não joguei pouquíssimo o segundo. E quando a galera, vou jogar o Mickey de 2, aí a pessoa, não quero jogar com a Minnie, não sei o quê. Aí tinha aquela parada de criança, né, que não queria jogar com a Minnie. Aí a gente jogava só de um mesmo, né? E no máximo eu lembro que quando eu jogava pra zerar, né? Todo jogo que eu jogava do Super Nintendo, eu jogava pra zerar. Então eu jogava só com o Mickey, nunca jogava de 2, não.
Uma coisa que me chateou um pouco nesse jogo, foi a questão dos power-ups eles não usarem com mais frequência de uma maneira mais inteligente.
Sim.
O que eu tô dizendo assim, por exemplo, na luta contra os chefões, no primeiro chefão, que é no circo mesmo, que é o leão, o chefão mesmo, não o subchefe, você usa aspirador pra sugar o cabelo dele, mas não é só algo pra sugar.
Verdade.
E tudo bem. Você acaba debilitando ele vai ficando mais fraco, então é uma maneira inteligente de usar esse power-up.
Sim.
Que os outros chefões você não explora com tanta inteligência assim, ou não é tão evidente o impacto, como foi nesse. Então eu acho que eles poderiam fazer isso, usar com mais frequência recursos, porque foi um curso interessantíssimo, cara.
Sim.
E outra coisa também, falando de chefão, assim, mas o chefão da segunda fase, que é um gorila, é o chefão da floresta, que é onde você pega o grappling hook, né? Sim. Que é...
Escalar pra escalar.
Isso,
é. Isso. Alpinista, pode crer.
Aquele chefão gorila, ele é muito, muito igual o Armadillo do Mega Man X. O padrão de ataque dele, cara, que ele vem rolando, aí ele bate nos lados, verdade. Aí ele vem rolando por baixo e sobe a parede. É igualzinho,
pode
cara.
Crer,
ali
você pode vê, crer.
Ali você vê que a Capcom falou assim, eu vou pegar Mega Man X aqui, né, como é a Capcom mesmo, falou assim, eu vou botar e socar ele aqui nesse jogo. Vamos... Porque é muito igual, cara. É igualzinho, cara.
Mas aí foi uma referência a serviço do jogo, né? Ficou muito
não,
bacana
claro,
o jogo, né?
Ficou, assim, sim, é, sim. É uma não coisa importa legal.
Se é a mesma empresa que tem franquias não. populares, é lógico que se for o mesmo lado criativo, eles vão reciclar suas ideias, né?
Claro. E desde que as ideias sejam boas, acho que não tem problema, né?
Não, é verdade. Ficou bom, né?
Daí foi lançado o Magic Quest 3, né?
Foi no ano seguinte, foi em 95.
Que é um dos mais populares, né? Que é o Mickey e o Donald jogando.
Mickey e o Donald, isso mesmo.
Isso, só que o engraçado é que ele não saiu oficialmente em território americano, ele só saiu no Japão.
É, né? Eu lembro que até os dizeres eram todos em japonês quando jogava na locadora.
Isso, só que aí foi o que a gente comentou antes. Aí você já mudou totalmente a jogabilidade, porque as roupas faziam diferença. Logo no começo, por exemplo, você pega uma armadura de cavaleiro pro Mickey.
Verdade.
E aí ele tem uma luvinha, um taquinho com uma luva de boxe e o escudo.
Puta, é muito.
E a armadura
bom,
dele é mais pesada. A do pode Donald, crer. Ele se veste um barril e põe um balde na cabeça, cara.
Isso é mó legal, a marreta cara. Biônica do Chapolin.
Isso, marreta biônica, isso mesmo.
Na hora que eles vão passar pela água, o Mickey afunda e o Donald flutua. Na hora que eles estão lutando, o golpe do Donald vem numa cadência vertical e o alcance do Mickey é mais horizontal.
Exatamente.
E aí você vê isso não só nesse power-up, em todos os power-ups. Então você vê que tudo muda mesmo. E assim... Isso dá uma outra cara pro jogo. O jogo era lindíssimo. O jogo era lindíssimo.
Porra,
e a jogabilidade é refinada. Você vê que a Capcom realmente ela melhorou o jogo do 1 ao 3. Você percebe que as melhoras estão ali, sabe? É tudo muito perceptível. Por isso que eu comentei lá com vocês que pra mim o Magical Quest não era o melhor. Porque os outros que vieram apresentaram melhorias em cima dessa fórmula. Não é que ele é um jogo ruim. Longe disso.
Mas como o que eu mais joguei foi o Magic Quest 1, é por isso que eu tenho esse apreço maior. Inclusive pela sensação de nostalgia é muito maior com o 1 do que propriamente com o 2 e com o 3, sabe?
Cara, então... esse é o seu apreço pessoal por ele. Isso é...
E outra, era legal saber, assim, era legal visualizar isso em todos os jogos do Magical Quest aí, que todos os inimigos tinham um rosto, né? Então era a Joaninha que tinha um rosto semelhante ao último chefe, né? Que tem aquele rosto padrão do vilão do Mickey e Donald, né?
Uhum.
Que é o quê? É o
bafo, é o bafo,
né?
É
o bafo de onça. Então, todos os inimigos têm uma semelhança com o bafo, né? Então você vê uma abelha, é uma abelha com o rostinho do bafo. Você vê a Joaninha...
Pode crer, porque é o mundo do bafo, né? Praticamente.
Uma coisa bacana, você tava falando desses power-ups aí, de você poder trocar de roupa, você troca de roupa durante a fase e aparece lá aquela paradinha de você trocar de roupa, né?
Piomba, ele puxa uma cortina, né?
Ele levanta, né? O provador e...
O provador,
né? Isso é uma melhora da técnica da Capcom, porque o Mega Man, você apertava o L e ele mudava a cor do bicho só, né? E não precisava nem trocar de roupa. Esse não, você vê que ele necessita trocar de roupa, aí ele não vai trocar de roupa assim, do nada, né? Ou mudar, só porque você tá apertando o L ou R. Não, você muda, ele mostra lá um provador, né?
Pode crer, isso é muito foda.
E são ritmos de jogos diferentes também. O Mega Man, ele tem uma ação mais frenética do que o jogo do Mickey. Então não vai dar pra você parar. Você não vai parar. Já imagina o Mega Man parando pra ficar encaixando as partes da armadura que ele tem que trocar. Seria muito legal visualmente, mas em termos de jogabilidade não seria prático, porque você precisa trocar muito rápido de habilidade, né? No caso do Mickey, você já tem um tempinho maior pra respirar, né?
A gente começou lá falando, a gente mencionou o Mickey Mania. O Mickey Mania, ele era bem diferente, assim, e mostrava uma certa involução do Mickey, não, Bruno?
No que você quer dizer, assim?
Porque não, eu assim, já tenho... porque a série já tava com o Magic Quest 2, já tava uma parada mais avançada, o gráfico avançado, jogabilidade avançada, e o Mickey Mania é meio que...
É um retrocesso, né?
É um retrocesso, ele se compara com o Castle of Illusion ali.
Eu acho o contrário, em termos gráficos, o Mickey Mania, ele é o mais bonito, porque ele é o que mais se assemelha aos desenhos.
Ah, é verdade.
Em termos de direção de arte...
Mas isso é termo estilístico, termo de direção de arte. Ele começa com o Steamboat Willie lá, que é o primeiro desenho do Mickey.
É preto e branco, né?
Isso. Isso é muito legal, porque assim,
você vai ver assim. Também.
Na verdade, o Mickey Mania, assim, ele saiu em 94, né? No mesmo ano do Grey Circus Mystery, o Magical Quest 2. E ele, na verdade, era pra ter saído um ano antes. Era pra ter saído em 93, porque ele era pra ser um jogo em comemoração aos 65 anos do Mickey. Sim. Que foi a primeira aparição dele, foi no Steamboat Willie em 1928. Só que o que aconteceu? Ia ficar muito em cima pra eles lançarem um jogo, então eles desistiram da ideia da comemoração do aniversário, mas continuaram com o planejamento do jogo. E você percebe que o Mickey Mania, ele é uma ode à evolução do Mickey, justamente porque no jogo você vê que você vai passando por momentos históricos, verdade, desde a primeira aparição lá no Steamboat Willie, que é em preto e branco, que pra mim é uma das fases mais legais, porque você vai ganhando cor aos poucos, né? E tem um negócio muito engraçado que quando o Mickey de 28 encontra o Mickey dos tempos atuais, ele se assusta e sai correndo, né? Que é um assim, são pequenos detalhes que pra muita gente pode parecer bobo, mas é um fanservice, assim, muito grande, né, cara? Legal. Algo muito legal.
Pode crer.
Quando eu falei em retrocesso, eu falei mais a questão da jogabilidade e gráfico mesmo, mas dá pra entender o motivo disso, né? Que ele quer demonstrar a evolução do personagem, né? Então isso. Tem que diminuir um
ele
pouco.
Ele tinha que abordar uma jogabilidade mais clássica, né? Então, ele botou naquela coisa de pular em cima dos inimigos. Ele até tem uma arma que ele joga, que é bolinha de gude lá, os marbles que ele joga nos inimigos.
A própria chuva, né? Tá chovendo no cenário, então fica pingando nele.
Assim, é o que eu falei. Ele quis, propositadamente, ter essa direção mais artística. Então, pra mim, ele é um jogo mais bonito do Mickey por causa disso, porque a direção de arte dele inspira mais o mundo dos desenhos mesmo. Ele é o mais puxado pros desenhos o possível.
Isso.
E ele foi a primeira vez, pelo menos que eu me lembre, que um jogo de Super NES tinha loading, cara. E isso era muito ruim.
Era pesado, né, o jogo.
E por incrível que pareça, o jogo de Super NES ainda tinha conteúdo faltando. A versão do Mega Drive, do Sega CD e do PlayStation eram versões, entre aspas, mais completas. A versão do Super NES, além de ter loading no cartucho, ele removeu algumas partes do jogo que tinha simulação de ambientes 3D que eles não conseguiram lidar muito bem.
Verdade.
Nesse do Super NES, ele removeu partes do jogo, mas então tem tela faltando. Então, isso me deixou um pouco chateado com a versão do Super NES por causa disso. Primeiro porque tem loading, e não é loading, assim, de uma fase pra outra, é de tela em tela, sabe? Você trocou de tela, ele entra em loading, cara, e fica, vai, uns 10 segundos em loading, o Mickey na tela batendo no relógio. É bonitinho e tal, mas, porra, cartucho com loading, cara...
É esquisito mesmo.
Chega uma hora que cansa, né, velho?
Vocês jogaram o Epic Mickey? Saiu pro Wii?
Wii? Eu não joguei ainda, cara. Vacilo mesmo, porque eu não joguei
eu
ainda.
Eu tenho o jogo e eu não joguei, você acredita, cara? Eu
sério?
Não...
Por quê? É.
Tá lacrado, Bruno? Tá lacrado?
Tá lacrado. Por quê?
Não, é o rei de fazer isso.
Eu queria jogar. Falei assim, pô, pegar o jogo do Mickey e tal, mas acabou...
Pô, na E3, quando ele apareceu em 2009, se não me engano, porra, parecia foda pra caralho.
Então, a ideia era legal, o Mickey tentando reconstruir o próprio mundo, tem aquele esquema da pintura, você repinta o mundo, elimina as coisas que não deveriam ter lá, a ideia é legal. Mas, sabe quando você pega assim, pô, não te dá uma vontade de jogar?
Depois você comprou, pagou e recebeu, a vontade passou.
Não sei se também porque na época saiu um outro jogo que eu joguei bastante, que foi o Epic Yarn lá do Kirby, por incrível que pareça. Eu joguei e o jogo é legal, cara. Então eu acabei deixando o Epic Mickey um pouquinho pra trás.
Eu vi muita gente elogiando o Epic Mickey, mas esse visual 3D no Mickey não desce comigo. Tem que ser o visual cartunesco, desenho, como era.
É mesmo, é que nem quando você vê Simpsons em 3D, né, cara? É esquisito. Agora, uma coisa interessante, cara, sobre a jogabilidade que eu tava percebendo outro dia quando eu tava jogando, que eu jogo Magical Quest, pra mim, é quase como o Mario, eu jogo ainda até hoje. E ele corre, sim, que você precisa apertar o Y, mas o Mario, ele condicionou você a jogar sempre com o dedo no Y.
Verdade.
Você
percebe isso?
O Mickey, depois de um segundo andando, ele começa a correr sozinho, mas você joga segurando o Y, entendeu?
Você tá condicionado a fazer isso.
Você tá condicionado a fazer isso.
Isso em qualquer jogo, até RPG
qualquer jogo, Yoshi Island, que é o Super Mario World 2, sabia disso? O Yoshi, ele também corre sozinho. Uhum. Mas você joga com o dedo no Y.
Caraca, não saber. Eu sempre joguei. Pensava que ele corria por causa
do Y. Pode crer, vê aí depois.
Porque você não solta o Y.
Você não solta, condicionou, cara. Parece, se você ficar jogando, tenta aí depois de qualquer dia jogar sem, por exemplo, o Yoshi Island, que você corre sozinho. Tenta jogar ele sem o dedo no Y, porque parece que a posição fica esquisita.
O polegar, ele foi criado pra apertar o Y e o B junto.
Isso, pois é.
Olha a definição, o
B. Desde a criação, né? Desde a
função do polegar e segurar o Y.
É engraçado que a melhor coisa que teve pro Mickey foi a Capcom ter pegue esse Magic Quest, né, cara? Porque ela pôde inserir coisas que os seus jogos já populares faziam, né? Características. Como assim, você tá falando do quê? Não, a Capcom de poder inserir isso, a questão de você trocar de roupa, tipo Mega Man, de você pegar Fire Rapids, etc. Sim. É interessante isso porque, por exemplo, como seria se o Mickey caísse na mão da Konami?
Konami?
Sim.
Konami. Tá doido? Tá doido.
Konami, né? Macho.
Konami, macho. Konami, Konami. É o doido.
Tu
falava assim na época, é?
Falava. Tentou falar certo, Konami. Acabou, cara.
É. Ia levar um sabacu se falasse isso.
Sabacu. Mas aí eu acho que caiu nas mãos certas da Capcom. São coisas que acontecem, né? E acabam dando certo. A Capcom deu uma magia única pro Mickey, né? E eu acho o primeiro, já digo logo aqui, que eu peço pra vocês digam também, o primeiro Magic Quest é o meu favorito jogo do Mickey.
O meu também. Só voltando aqui, Jurandir, eu acho que a única empresa que conseguiria fazer um jogo talvez melhor que a Capcom pra essa série de jogos do Mickey seria a Rare, hein?
Talvez. Donkey Kong.
Imagina, o Mickey
da Capcom. A Rare é mesmo, né? Teria que ser uma empresa com um histórico rico de jogo de plataforma,
exatamente,
né?
Exatamente, também acho.
Eu acho que a Rare não ia acertar o passo do Mickey, não, cara. O Mickey, ele tem que ser um jogo mais cadenciado. A Rare é...
A Rare,
Hare Krishna, ela tem...
Ei, mas vem cá, a Rare agora não é da Microsoft?
Faliu,
mas
é. A Rare não.
Não, ela é da Microsoft. A Microsoft tem política Globo de qualidade.
Em fã. Israel Nobre, por favor, seu melhor jogo do Mickey.
Não, você tem preso perguntar Magical Quest primeiro, o que iniciou toda essa franquia aí do Magical Quest.
Mito. O Bruno, como sempre, Bruno, não vai concordar com a gente.
Você pode ter certeza que eu não
vou dizer que o melhor jogo, ele vai dizer que o melhor jogo do Mickey é o Sonic 2.
Vai, Bruno, qual é o teu melhor? Porque assim, no 99 vidas aqui, é difícil a gente analisar friamente, imparcialmente, né? A gente tá colocando muito lado da nostalgia aqui.
Não, eu acho assim, toda vez que a gente cita o melhor, é a nossa opinião, é uma escolha pessoal. É o jogo que, não necessariamente é o melhor jogo graficamente, é o melhor jogo de jogabilidade, mas é o que fala mais com você.
Com certeza. Né? E principalmente por causa da nostalgia, né?
Exatamente. É o que vai te trazer melhor, assim, memórias da tua infância, de momentos mais queridos pra você.
Com certeza.
E no meu caso, que eu falei, apesar de eu reconhecer a melhoria implementada no Magical Quest, pra mim ainda o melhor jogo de Mickey é o Chaos of Illusion, por tudo que ele representou pra mim.
Porque foi pequeno Mega Drive, é pequeno Mega Drive.
Não é por isso, Izzy. Eu não sei que pilha vocês têm nisso. Eu juro pra vocês que eu não entendo. Porque assim,
Nintendo?
Eu tenho ambos os consoles, eu joguei ambos os consoles na época. Eu não tenho por que ficar puxando sardinha pra um lado ou pro outro.
Então por que você faz isso?
Não, mas é o jogo que eu mais gosto e você quer que eu minta pra você?
Justo, é justo. Então é isso. Deixa aí o seu comentário, só avisar que nós iremos fazer um programa no futuro aí, vários programas, na verdade, sobre os jogos da Disney, tem muita coisa bacana. Sei que o pessoal vai cobrar, tem que fazer esse, calma, a gente vai...
Esqueceram o jogo tal e tal.
A gente vai falar sobre Quackshot, vamos falar sobre Aladdin, Rei Leão, tem muita coisa, Hércules, Tarzan, ficou pra caralho. Vamos fazer mais na frente, como a gente dedicou pro Mickey aqui. Nós vamos dedicar para vários personagens clássicos. Evandro, considerações aí sobre o Mickey?
Sobre o Mickey, um ótimo jogo, ótimo personagem, ótima época em que vivemos. Mais uma vez eu vou repetir o que eu falo em todo o programa que eu participo. Quem não viveu, tô vendo nos comentários, ou até mesmo no Twitter, que tem uma galera muito nova, pessoal 13, 15 anos.
10 anos,
mano. 10 anos, então. 10 anos,
né?
Você de 10 anos. Você de 10 anos não jogou esse jogo, naturalmente. Pega um emuladorzinho. Se você tiver um controle, provavelmente o pessoal tem aquele controle USB bonito pra ligar no computador. Chama o seu coleguinha em casa, volta às antigas. Não precisa jogar só Gears na live online pra jogar multiplayer. Isso. Chama um coleguinha ou chama a namoradinha. Normalmente esse jogo é o jogo que a namorada costuma gostar.
É jogo do Mickey Mini, o Magic Quest 2 aí.
Exatamente, uma plataforma com personagens fofinhos. Então assim, se sua namorada não gosta de videogame, que você fica jogando Gears ou Halo o dia inteiro, chama, baixa o emulador, chama ela e joga o Mickey com ela. Provavelmente ela vai gostar, entendeu?
Legal. Bruno Carvalho.
Eu acho que o mais importante dessa discussão foi a gente poder trazer de volta esse espírito do Mickey na época que você tinha bons jogos do Mickey, né?
Verdade.
A gente até acabou falando do Epic Mickey do Wii, que é um jogo bom também, mas essa época você tinha muitos jogos pra escolher bons,
né? Eu acho que é porque o peso do Mickey, o peso cultural, eu acho que passou um pouco, né, cara? Tipo,
se esvaiu.
Você vê naquela época lá nos anos 90, entre 90 e... Vamos falar aqui, quando foi o primeiro jogo, que saiu 94, 93?
Comecinho dos anos 90.
É, pois é, naquele... saiu Castle of Illusion.
Ó, então, entre os anos 90 90, assim, os 5 anos, 90, 95, saiu vários, tinha muito jogo do Mickey. E hoje em dia você não vê mais isso, acho que é porque meio que, assim, Mickey ainda é uma força cultural forte, mas meio que passou a época, assim, né?
É que eu acho que é o seguinte, antigamente as pessoas associavam muito Disney com Mickey. E hoje em dia a marca Disney superou o Mickey em si, ela não tá mais tão presa.
Verdade,
você
verdade.
Tem tanta coisa boa da Disney que você não precisa mais se prender ao Mickey, né? Então cresceu demais. E isso não é uma coisa ruim, em algum momento as empresas têm que evoluir, isso traz mais opções pra gente.
A Disney usava o Mickey pra atrair pessoas para a Disney, hoje em dia o nome Disney não precisa mais usar desses personagens.
Exatamente. E eu acho que o principal é justamente nessa discussão vocês poderem escutar o que a gente comentou dos jogos, vocês redescobrirem esses jogos, quem já jogou e quem não conhece ainda, faz como o Evandro falou, procura um emulador, ou se você tiver os consoles e tiver a oportunidade de conseguir os jogos.
Eu, minha fita.
E o legal é que você pode tirar suas próprias conclusões. Lógico, você pode simpatizar mais com o parecer de um de nós aqui, um de nós quatro. O importante é você jogar e tirar suas próprias conclusões a partir da tua experiência de jogo.
Sim.
Isso que é o mais importante, você construir a tua experiência de jogo e fazer a tua opinião ser embasada em algo que você pensa. Você não precisa tomar as nossas opiniões assim aqui como verdades absolutas. Tire você claro, suas claro. Próprias conclusões.
Eu acho que assim, a gente ia ficar bastante feliz se alguém jogar algum jogo que a gente indicou e chegar lá no
mas
comentário
jogam, e falar, porra. Sim, cara. Joga, tem muita gente. É engraçado que no @99vidas, de vez em quando o pessoal manda umas imagens, ó, porra, desenterrei meu videogame, ah, comprei o videogame, tô com o Super Nintendo novo, comprei o Nintendo 64, chegou essa fita nova, pô, tá muito bacana o pessoal desembrulhando os seus jogos.
Isso assim. Dá vontade, né, cara? Você ouve o pessoal falando de um jogo, assim, isso dá muita vontade de você jogar também.
Ah, com certeza. E outra, a gente tá demonstrando aqui que ainda é bacana a experiência de jogar no próprio videogame, então tem muita gente sim. que, ah pô, vou jogar no emulador aqui, mas não é a mesma coisa de você jogar
não
no
é,
Super
Nintendo. Não é, cara, não é. Ah, tem gente que fala assim, ah, mas eu jogo no emulador com controle, nem assim é a mesma coisa, cara, não adianta, você percebe na hora que você pega o controle do videogame original na mão, você percebe que a resposta é diferente, o peso do controle faz a diferença na hora de jogar,
é uma
experiência totalmente diferente.
E outra, se você tem condições hoje, eu falo por experiência própria. Não é caro comprar, por exemplo, o Super Nintendo a R$70 com dois controles, cara. R$70 apenas, cara.
Olha aí.
Um videogame que tem uma importância sentimental pra ti, tão grande.
Histórica.
Sabe?
Histórica, bicho.
Né? Até hoje, né? Isso se estende tanto pro Master, pro Mega, pro Nintendo 64. Tem tudo. É fácil encontrar. Sabe? É só você dar uma procurada aí. Qualquer dia a gente vai fazer um programa aí sobre dicas de onde adquirir esses jogos antigos, né?
Bacana.
Né? Porque aí o pessoal pergunta muito. Easy, pra finalizar aí.
Então, cara, Magical Quest pra mim é um jogo, o primeiro.
Jogo do Mickey, né? Locadora. Já bota o jogo do Mickey.
Como é que é? Bota o jogo do Mickey. Bota, o seu Roberto bota 2 horas no jogo do Mickey. Esse foi um dos programas que quando a gente teve a ideia do 99 Vidas há mais de um ano atrás, quando a gente já tava bolando o nome do programa, eu pensei, não, a gente vai ter que falar de Magical Quest, porque foi um jogo que me marcou pra caralho, um dos melhores jogos de plataforma daquela época, e é isso aí.
Muito bom. Siga a gente no @99vidas no Twitter, mande um e-mail para 99vidascast@gmail.com, isso, participe lá dos comentários, tem vídeos na postagem desse cast, o pessoal não olha muitos vídeos, mas a gente coloca uns links na postagem do cast, pra você verificar, a gente pode estar falando aqui do Magical Quest, clica lá no link do Magical Quest, que você vai lembrar com a gente desses clássicos, né, que nós estamos falando. Isso se estende a todos os outros jogos que nós falamos.
Ah, isso é importante também. É um incentivo para vocês que baixam via iTunes também. Visita o site, né, o 99vidas.net, porque lá você encontra não só os vídeos que o Jurandir falou, mas você também encontra outras informações, os comentários dos nossos amigos gamers, super e bem embasados. São discussões muito, muito legais sobre os games. E você pode participar também visitando o site, né? Então, mesmo que você baixe pelo iTunes, quando tiver um tempo, visita lá o site também, que é uma interação muito legal.
Verdade. E outra, só pra deixar registrado mesmo que o comentário que você faz e nessas edições especiais que nós produzimos é um registro, cara, da tua história, entendeu? Então, você deixa a sua história junto com outras histórias da galera. Então, é uma forma bacana de você deixar a sua história marcada na internet, né? O pessoal pesquisar pelo Google, vai acabar achando a sua história e tudo. Isso é muito bacana. É isso. Até semana que vem.